problema de saúde. Crianças com 10, 11 anos ali que já tá com problema de saúde. Entendeu? Então, assim, é sempre tempo de buscar ajuda. O negócio é fazer com orientação certa, né? E não esperar. É o que eu falo, gente, você prefere gastar dinheiro mais com remédios ou com verduras, saladas, academia? O que que você prefere? Né? Qual vai ser a sua opção? Então, a gente tem que ficar, pensar muito, repensar sobre isso. Você quer envelhecer gastando com farmácia ou com a sua saúde, com alimentação, atividade física? O que que você prefere? Né? Então, vale
ressaltar isso aí. Cada dica aí para todos vocês. Pessoal, você que está na sintonia, estamos aqui com a Jaciara Nascimento, nutricionista, dando essas dicas especiais. É muito legal. É um assunto... Eu quero te fazer uma pergunta da sua profissão, porque... Não é fácil, né? Parece que a coisa mais difícil que existe é mexer com a comida da pessoa, né? Nossa, porque a pessoa gosta muito de tal coisa. Você já teve casos assim e você conseguiu...
Sim. Tem uns pacientes meus aí, inclusive uns que estão aí na batalha, já perderam peso, né? Mudaram. É o que eu falo, é uma reeducação, né? A partir do momento que a pessoa começa a compreender o que é uma reeducação alimentar, ela tem grandes chances de manter. Por isso que eu não gosto de nada radical, a não ser que você seja um atleta, a não ser que você seja uma pessoa que, ó, eu tenho uma competição, é isso, tem que, vai ter que ser assim, entendeu? Uhum. Mas, gente, a gente que é gente, né, do dia a dia, porque tudo interfere, sua rotina, o estresse do trabalho, né? Mães que têm uma vida corrida, ainda tem que cuidar de filho, de casa, tudo interfere. Mas você tem que se priorizar, é a sua saúde, é você fazer um acordo com você, é você acordar e fazer a sua primeira reunião com você. Eu não vou abrir mão de mim. Né? Então, hoje, eu vou tirar um espaço de tempo pra mim. Não tem tempo? Tem sim, gente. A gente tem que ter um tempo pra você, senão você vai ter que arrumar tempo pra cuidar da sua doença. Então, a gente tem que arrumar tempo pra cuidar da saúde e não da doença. Então, é um compromisso com você. É você acordar, o que que eu vou fazer de bom pra mim hoje? O que que eu quero pra minha saúde? Eu vou fazer uma caminhada de 30 minutos, que é o que eu posso? Tudo bem. Eu vou hoje comer bem. Hoje eu vou começar. Eu vou experimentar. Tem gente que nunca experimentou, a maioria dos alimentos.
E não gosta. Ah, eu não gosto. Já comeu? Nunca comi, mas não gosto, né?
Exatamente. Nem tudo que a gente gosta, gente. A gente, né? Mas aí você tem que pesar. Eu, por exemplo, agora, parei de beber.
Aleluia!
Mim, tá sendo maravilhoso.
Eu maravilhoso. Fico feliz porque faz muito
pois
mal.
Pois é, muito
sabe.
Bem.
Eu,
são quase 40 dias e não é só o período da quaresma. E eu falo que os efeitos pro meu corpo, nossa, são totalmente diferentes, sabe?
Bom.
Minha disposição pros treinos, pra estudar, né? Então, assim, a gente tem que optar. Não dá, gente. Não dá pra ter saúde com exageros no dia a dia. A gente tem que fazer uma escolha, né? Então é isso. É difícil. Mas tem tantas receitas. Hoje dá pra você comer um pudim, hoje dá pra você comer um brigadeiro, hoje dá pra você. É a questão. Mas aí você não pode ter preguiça também, né? E é assim, se organizar. Que eu falo, eu tiro muito domingo pra me organizar. Eu deixo as minhas saladas, minhas verduras, tudo lavado, tudo limpo.
Você já prepara as suas marmitinhas, deixa tudo pronto pra semana?
As marmitas, mas eu deixo tudo muito prático.
Porque tem gente que... Eu já tive... Tem pessoas que fazem, deixa o final de semana pra fazer todas as marmitinhas, porque trabalha a semana.
Exatamente, não, ótimo. Eu, assim, quando dá, faço. Quando não dá, eu deixo prático. Os meus, por exemplo, alface, tudo limpo, tudo já higienizado,
tá.
Que é só você pegar, colocar no prato e pronto, tá. Entendeu? Então eu já deixo cozido. Por exemplo, peito de frango, já cozinho ele todinho, já deixo separado. Feijão já cozinho, deixo congelado, só descongelar. Então, assim, coisas práticas, né? Fruta, você já deixa tudo ali. Ah, você vai comprar uma melancia, já deixa ela picada no potinho ali, porque se você esperar até você criar coragem para picar aquela melancia. Então é praticidade. A vida corrida da gente, a gente tem que ter essas praticidades, porque senão você sempre vai colocar um empecilho ali. Entendeu? Ah, é mais fácil comer a coxinha. Tá pronta ali na vitrine.
Uma coxinha com a coca.
Exatamente. Mas não é que você, né? Nunca mais vou comer, Jaciara, não. Pode comer, igual eu. Ah, não vou comer pizza, não. Como sim, gente? Não é porque eu não sou nutricionista que eu não vou comer. Mas, entendeu? Igual outro dia, né? O pessoal até ficou me questionando. Ah, mas você comeu bolacha de gergelim com goiabada, com geleia de goiabada. Sim, eu ia treinar pesado. Carboidrato simples, rápido. Entendeu? Geleia caseira de goiabada com uma bolacha de gergelim com fibra. Uma bolacha que tinha fibra. Então, assim, sabe? Mas eu ia gastar muita energia, entendeu? Então, assim, você tem que sempre pensar nisso, né? A alimentação a seu favor, não contra você, né? Então, é importante a gente repensar algumas atitudes, algumas escolhas, mas, assim, eu acho que as pessoas... Porque, assim, gente, a gente tem que procurar envelhecer com saúde, né? Hoje, a população, a maioria é de mais idosos, né? Então, assim, as pessoas têm menos filhos hoje, né? Então, você tem que escolher envelhecer com saúde, né? Envelhecer bem, com saúde.
Estudos que você já tem, assim, já conhece, a gente já ouviu falar bastante, né? É bem propagado sobre a questão do câncer, alimentação, as pessoas se alimentam mal, acabam desenvolvendo doenças. Tem relação?
Tem, sim, com certeza. Principalmente com os ultraprocessados, né? Com os alimentos industrializados. Por quê? Os corantes, os condimentos, as coisas que eles colocam, né? A indústria coloca para preservar aquele alimento. Né? Então, às vezes, a pessoa tem uma alergia ou desenvolve alergias alimentares. Então, assim, o consumo gradativo e excessivo desses alimentos pode, sim, vir desencadear, vir desenvolver um câncer, né? ou alguma outra patologia. Então, tem que ter esse cuidado, sim. Né? Uma criança que só toma suco industrializado, uma criança que só... O risco dela perder os dentes, por exemplo, ter comprometimento dentário, né? Várias outras coisas. Então, assim, é pensar nessas escolhas, porque você pode vir a ter, né? E a outra coisa, a mãe, né? Nós, mulheres, temos que repensar muito essa questão também, porque você vai passar para o filho. Então, eu vejo muita grávida aí consumindo álcool, consumindo droga, consumindo... alimentos industrializados. E aí?
Aí depois o bebê nasce com alguma doença, exatamente, algum problema de saúde. Exatamente. Aí fala assim, porque que Deus não fez nada, né?
Exatamente.
Mas eu tava enchendo a cara de droga e porcaria, mas
exatamente.
Deus é culpado.
Então, assim, também vale isso. Também a gente tem que pensar em tudo, né? Se você tá gerando uma vida, qual é o seu papel fundamental de preservar o alimento que vai pro seu filho? Porque... tudo ali ele está consumindo,
ele consome,
o que você
está, né,
consumindo, né? Então, assim, a gente precisa se preocupar com isso também. Por isso que às vezes acontece, você está falando, a criança nasce com falta de, né, déficit de atenção, né, várias outras
algum
doenças,
problema de má formação,
exatamente,
né?
E às vezes pode ser por uma má gestação, por um período que você não respeitou, não cuidou, né? Então a gente tem que estar sempre em alerta com isso, porque às vezes as consequências são piores e podem ser evitadas. Né?
Colocar um áudio aqui do Thiago Batista, que mandou pra gente, cadê?
Fala aí, meu amigo Ricardo Nascimento. Satisfação enorme estar falando contigo, rapaz. A próstata é bacana. Pergunta nutricionista aí, rapaz. Eu tô querendo fazer uma chicória e um repolho. A próstata é bacana. Thiago Batista falando contigo, acompanhando esse som forte da 95.5.
Chicória com repolho.
Como eu falei, os alimentos verdes, escuros, né? Chicória, couve, brócolis, espinafre, são alimentos que contêm uma quantidade muito boa de proteínas, de ferro, né? Então, são alimentos que devem, sim, ser consumidos com mais frequência, né? Uma dica igual o pessoal, né, vegetariano, por exemplo, eles consomem mais a fonte de proteína por legumes, verduras, né? Então, tem alguns legumes e verduras que têm uma quantidade melhor de oferta de proteína, por exemplo, que são os alimentos mais com coloração verde escura. Então, pode caprichar aí, viu, na sua chicória com repolho aí, que tá tudo certo.
Tá legal aí, Thiago. Obrigado pela audiência, obrigado pela pergunta. Você falou da questão do vegetarianismo aí, hoje tem veganismo e tudo mais. Você já teve que dar alguma orientação para o pessoal?
Já tive pacientes, assim. E não é difícil. Já convivi com atleta, inclusive.
Atleta vegetariano?
Vegetariano, de super desempenho. De corrida. Tem uma amiga minha lá de Recife, a Lili, minha amiga lá. Ela é uma corredora de ultramaratona fenomenal. E é vegana.
Vegana, que o vegano é o vegetariano nível hard, né?
E ela tem um alto desempenho. Mas ela é o que eu te falo, ela se organizou, inclusive ela está até estudando nutrição agora. Ela falou que resolveu, né, para poder se entender melhor, né?
Tá.
E só pela alimentação mesmo, com essas escolhas, ela tem um desempenho muito, muito bacana. Então são opções, ela foi procurando saber receitas, né, diferentes, porque aí você tem que fazer uma adaptação,
tá,
né? Mas é possível sim. Você conseguir só pelos vegetais.
E, tipo assim, porque a pessoa. Porque a carne é proteína.
É.
Tá. É, no caso do vegano, ele não come nem o ovo.
Não.
E ele vai encontrar essa proteína no quê?
Nos legumes, feijão, grão de bico, entendeu? Então tem outras. É, o arroz, né? Que você pode fazer o leite do arroz, amêndoas, tem o leite da amêndoa. Então, assim, ele vai ter que fazer uma troca, né? Carne de soja. Entendeu? Então, assim, são trocas que ele, né? E hoje também tem a suplementação, né? Hoje também temos whey, né? Suplemento à base de, pros veganos também, né? Com um grande suporte proteico, mas tudo com vegetais e leguminosas.
Então é possível também pelo gosto aí, porque às vezes a pessoa... Tem gente que não gosta, tem gente que não come. É que tem várias questões.
Ou cultural, religiosa, ou ideológica,
né?
Ou realmente por uma opção.
Tem,
né?
tem gente que tem problema com carne por questão de saúde, tipo assim, ó, a pessoa não pode comer carne porque faz mal, porque ela tem tal doença, tal problema ou não?
Ah,
ou não,
às vezes depende isso? Da carne, né?
Tá.
Porque a gente tem várias ofertas, né? Peixes, né? Carne suína. Geralmente a carne suína que geralmente pode vir a ter mais algum problema. Até dermatologicamente falando, assim, de pele, né?
Uhum.
Pessoas que podem desenvolver alguma alergia. Geralmente é por causa da gordura mesmo, né? A quantidade de gordura que a carne suína tem. Então, assim, depende muito disso. Às vezes a pessoa pode vir a desenvolver. Ou às vezes a pessoa realmente, a digestão dela é realmente muito ruim, né? Porque a proteína, a carne, ela leva um tempo a mais de digestão também, né? Então a pessoa... Pode ter problema de refluxo. Então, assim, tem uma série de coisas que às vezes realmente... ou limitar, né, a quantidade menor, ou realmente não... Né, aí vai ter que ser muito específico, avaliar muito mesmo de paciente para paciente mesmo.
Tá, muito bem. O que mais que você separou para
a
gente aí?
Era mais isso mesmo que eu queria falar. Mas como a gente está passando nesse período aqui da dengue, eu queria realmente ressaltar isso, gente. Que a receita mesmo da Nutri-Jace para dengue é hidratação constante, certa. Recapitulando aqui, isotônico, água de coco ou até o soro caseiro, né, com orientação direitinho. Alimentação leve, adequada, então ferro, zinco, vitamina B12, né, ácido fólico. Então, dependendo da ocasião, o médico, o nutricionista vai até te passar a mesma suplementação, mas pelos alimentos também. Os alimentos verdes escuros, como eu falei, vitamina C, então as frutas, sucos, vitamina C para melhorar a absorção do ferro. Então é isso que é uma dica, né? E o repouso, por favor, né? Respeite o repouso para você voltar mesmo bem recuperado dessa fase, né? Desse processo de inflamação, infelizmente, aí da dengue.
E quem quiser encontrar a nutricionista Jaciara, como é que faz?
Eu trabalho no hospital de terça na sexta, mas uhum. Eu geralmente faço os meus atendimentos no hospital às sextas-feiras.
Tá.
Tá? Então, se quiser marcar alguma consulta, pode
ir no hospital.
Isso, pode ligar lá, falar com a Cristina, ou pode entrar em contato comigo também. E a gente está agendando.
Quer deixar seu telefone, seu contato?
Sim, vou deixar meu telefone aqui. Qualquer coisa também a pessoa pode entrar em contato comigo e marcar comigo mesmo.
Uhum.
Ou ligar no hospital também, pode ter essa opção. Então fica 997-66-4193. Esse é meu telefone, tem meu WhatsApp, quiser falar comigo.
Tá. Acho que chegou só mais uma pergunta aqui.
Sim.
Bom dia, Ricardo. Com essa geração de agora, cada vez mais cedo, consumindo bebida alcoólica, quais são os reais malefícios para a saúde? Pergunta do Ronan Cordeiro, que está nos ouvindo lá em Matias Barbosa.
Olha, bom, então, o álcool, ele quanto mais precoce, né? O álcool, o que acontece? Ele vai interferir muito nessa questão cognitiva, né, intelectual. Então, assim, vai atrapalhar muito, realmente, o desempenho, o desenvolvimento, né? Então, a pessoa tende a ficar mais distraído, né? E fora renal, né? Então, assim, onde que a gente filtra, né? A gente filtra tudo pelos rins, né? Então, assim, toma muito cuidado isso, com isso, né? Porque a pessoa pode vir a desenvolver problemas, né, renais por conta do abuso de álcool também, né? Então, assim, o corpo sente, né? Porque ele vai estar filtrando ali, tentando expulsar algo que não é bom para o seu corpo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Então, além de vários outros fatores, né? Que o álcool só... Falo isso por experiência própria.
Outros fatores, né? Então, problemas, assim, né? Se beber, não digite, né?
Não digite, não dirija, né? Então, assim, várias outras coisas, né? Então, assim, realmente é uma questão que quanto mais cedo, mais, como se diz, né? Menos vida, né?
Não, e você vê... Eu nunca me adaptei com bebida também. Eu tenho histórico familiar, meu pai bebia muito e eu cresci meio com trauma de bebida. Depois de adulto, vamos ali, toma um churrasco com os amigos, uma cerveja, alguma coisa, beleza. Mas toda vez eu não me sentia bem e eu cortei também. Mas você vê, eu tô com sede, tá calor, quero tomar uma cerveja. Mas a pessoa não toma uma latinha. Ela toma dois fardos.
E outra coisa, eu assim, igual eu tô falando, né? Eu tô falando pelo meu exemplo mesmo. Eu sempre gostei de tomar uma cervejinha. Mas o problema é a quantidade, né? Os excessos. Eu já perdi algumas oportunidades na vida por causa da bebida. Já tive esses problemas. Só me trouxe coisas ruins. Então, assim, realmente eu tô numa fase que eu fiz um balanço, sabe? Assim, que não vale a pena, sabe? Só gasto. Não tem benefício.
Tem outro detalhe, entendeu? O gasto, né?
O gasto.
É porque se você como nutricionista, chega pro paciente e tal, aí você fala assim, então, fulano, agora o teu café vai ser isso, teu almoço isso, barará, beleza. Não, mas é caro. Mas pera lá um pouquinho. Você toma todo dia 3 garrafas de cerveja. Você gasta quase 50
exatamente.
Conto.
Então é prioridades que a gente tem que fazer, né? E eu, assim, eu priorizei agora o momento de estudar. Cuidar de mim, gastar comigo, né? Com a saúde. Não com coisas que vai atrapalhar a saúde, né? E outra coisa, só pra lembrar, tá? Agora eu vou pôr terrorismo, viu? Uma lata de cerveja são 3 pães franceses, tá?
Ah, isso, é bom lembrar que porque assim, a pessoa fala assim, eu não tomo refrigerante por causa do açúcar, mas ela esquece ou não sabe que tem açúcar na cerveja,
tem.
Né?
Carboidrato, né?
Tem carboidrato. É a mesma coisa que
você comer, três pães. Então, pensa numa sentada num bar.
Quantas latinhas você
quantos
toma?
Pães você vai comer?
Vixe. Aí, ô Ronan Cordeiro, você fez a pergunta, mas você não é mais criança, mas a gente sabe que você toma cerveja, viu? Pode parar. Você então, pode assim, né? Começar a parar, meu filho.
É escolhas, né? Não é igual eu tô falando agora, no meu momento, né? Tô num momento tranquilo, quero cuidar da minha saúde. Não, nunca vou mais beber. Mas assim, não é a minha...
Você tá fazendo uma limpeza nesse momento,
realmente,
né?
Realmente tô, até porque, né? A idade vai chegando, né? O Ricardo, já tô dando tchau pros 40 aí. Então a gente tem que fazer uma prioridade pra gente, né? E eu fiz um compromisso comigo, né? Então eu acho que a gente tem que se priorizar, entendeu? Não é que eu não vou deixar de socializar, vou deixar de não, né? Às vezes o álcool é muito um refúgio. Às vezes a pessoa quer sair da realidade, essa
que
questão da
problema,
socialização,
né?
Mas às vezes a gente se excede, né? Tem muitos, os excessos é que são a complicação, né? Então assim, mas assim, gente, não tô querendo fazer moralismo aqui não, né? Tô usando o meu exemplo mesmo, é uma opção minha, mas assim, a gente tem que pensar na saúde, eu tô falando mais pela questão da saúde mesmo, sabe? Tem que pensar se vale a pena, né? Sem exceção, sem CCD, né? Tudo com excesso traz prejudicial à saúde. Então, tudo com moderação, né? Se você quer continuar tomando sua cervejinha, tome, mas com moderação. Pense se vale a pena o dinheiro que você está investindo na academia, nos suplementos, em tudo mais. Se você vale a pena perder com tanta bebedeira, com tanto uso de drogas, com tantas outras coisas, enfim. Né? É só para refletir mesmo, né? Nas nossas boas escolhas. Eu falo isso por experiência própria, porque realmente agora eu estou priorizando mais a minha saúde mesmo. E eu acho que é o melhor que a gente tem a se fazer, né? Cuidar da nossa saúde.
Oh, uma pergunta, tá vendo? A Jaciara quer terminar aqui, mas o povo fica mandando pergunta.
Pode falar.
Ricardo, é a nossa amiga Renata, ou Renata lá de São Vicente, a Renata Kelly, você também tem que parar com a bebida, viu, Renata? Ricardo, uma pergunta, jejum intermitente qualquer pessoa pode fazer? Acho que ela até já falou, mas é bom reforçar isso daí, né, Jaciara?
Não é qualquer pessoa que pode fazer, não, tá? Tem que fazer com orientação certa, tem né, os períodos, as janelas, né, os períodos de jejum, tem que saber qual que é o ideal e se realmente é a melhor estratégia para você. Como eu citei antes, né? As pessoas ansiosas, pessoas mais depressivas, que já fazem uso de medicamentos também para tratar isso, algum transtorno, né? Tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes pela medicação ou também pelo quadro clínico de ansiedade, é bom evitar, não é, talvez seja a melhor estratégia, tá, né? Casos, pessoas com diabetes, aí também já é um uso, já usei, e tem alguns pacientes mesmo que usam essa estratégia do jejum, que ajuda, mas para ela funciona, né, gente, né? Então é isso que eu tô te falando, é muito individual. Então depende muito do seu histórico, do seu quadro, não é para todo mundo mesmo. Então assim, eu vejo que tem até aplicativo, tem várias coisas aí, ah, vou fazer jejum. Mas, gente, não é... E outra coisa, não é o jejum. Você vai fazer o jejum do alimento, mas aí você pode tomar o chá. Tem as coisas que você vai tomar nesse período, né? Pra desintoxicar o organismo e tudo. Então, não é o jejum de nada, é só água, não. Né? Então, tem que ver isso aí. Aí, se o seu trabalho também é muito estressante, então, você vai conseguir ficar esse período muito longo de jejum? Então, assim, eu já fiz também. É, você perde peso mais rápido, mas... Se não tiver uma boa estratégia, você vai recuperar tudo e vai ficar pior, né? Mais ansioso, mais deprimido, porque não vai ter valido a pena.
Sai do jejum da semana e no final de semana vai para um churrasco e enche a cara e come
então,
doce
tem
só de
tudo
raiva,
tudo ser
né?
feito, funciona para algumas ocasiões, mas tem que ser bem...
Tudo com orientação.
Com orientação. Tem que saber se realmente para você vai funcionar nesse momento.
Muito bem. Renata, obrigado pela pergunta, bacana. Bom, como é que tá seu tempo hoje?
Não, tá tranquilo.
Tá tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. A Lucinéia de Andrilândia. Oi, meu amigo Ricardo Nascimento. Bom dia. Pergunta pra doutora que se quem tem diabetes pode consumir refrigerante diet. Agora parece que destravou as perguntas aqui.
Pois é, tá, o diet, né? Aí ele vai trocar o açúcar pelo adoçante, né? Não é que você não possa consumir, tá? Mas com moderação. Né? Porque até a sobrecarga, a quantidade de adoçante é muito maior, né? E assim, o feto não tem caloria, mas será que vale a pena, né? Então assim, poder até pode sim, né? Porque realmente ele vai substituir o açúcar pelo adoçante. Mas a quantidade de adoçante que tem também, né? E a qualidade desse adoçante é que é a questão, né? E sem contar do tipo de refrigerante, como eu citei, a Coca é um dos piores e é o que o pessoal mais gosta, porque ela não vai deixar de ter o corante caramelo, que é altamente viciante.
Então tá a sua resposta aí, minha amiga Luciné. Parece que chegou dois áudios aqui, vamos ouvir? Deixa eu ver.
Bom dia, Ricardo. Eu queria que você perguntasse para nutricionista se água com limão em jejum emagrece. Aqui é o Robson, da cidade de Andrelândia. Faça um favor, faça essa pergunta para ela, fazendo favor.
Olha, isso aí é um mito, tá? Água com jejum não vai emagrecer. Água com jejum e limão, ela vai o quê? Ela vai te ajudar na sua imunidade, né? O limão, ele é um antioxidante, é uma fruta, né? Que ajuda a regular o pH também do seu estômago, mas vai funcionar mais como um antioxidante, né? Com ajudar na sua imunidade, mas não vai emagrecer. Gente, não existe milagre, não existe fórmula, nem pílula, nem chá, nem nada de sopa.
Garrafa de...
Entendeu?
Como é que fala? Eu lembro... Água com berinjela.
Não, isso aí. Existem estratégias, né? Por exemplo, eu gosto muito de tomar os chás e eu até receito. Chá de cavalinha, coloco um gengibre, uma canela em pau. Por quê? São chás termogênicos. São chás que eles vão me ajudar a expulsar algumas toxinas do corpo. Então tem toda uma estratégia, né? Uhum. Então, assim, mas não é que vai me ajudar. Só o chá de cavalinha vai me emagrecer, não. Você tá entendendo? Eu vou tomar o dia todinho, a manhã toda, só chá de cavalinha, porque cavalinha é diurético, né? Então, não existe isso, gente, isso é um mito, tá? É você fazer a diferença na sua alimentação mesmo. O que ajuda muito e vale como uma dica de ouro aqui da Nutri, é você fazer alguns shots de manhã, em jejum, justamente juntando o limão, com, por exemplo, com um pouco de açafrão, né, um copo americano, por exemplo, de água, metade de água, uma colherzinha de café de açafrão, ou umas 10 gotinhas de extrato de própolis, que também é excelente, meio limão. São estratégias que você usa para imunidade. vai te ajudar muito no processo anti-inflamatório do seu corpo, então vai te ajudar a ter menos resfriados, menos, né, a ficar menos doente, né, são estratégias que a gente usa, principalmente em jejum, por quê? Porque o seu corpo vai ser a primeira oferta de alimento, né, primeira oferta ali para o seu corpo poder se ajustar e combater aí, reforçar a sua imunidade. Então, essa é uma dica muito importante. Agora, para emagrecer, não.
Outra pergunta. Distúrbio de anorexia. Quem tem e faz tratamento? Pode ou não pode fazer qualquer regime ou tem que se tratar primeiro?
Tem que se tratar primeiro. Tanto a anorexia como a bulimia são transtornos alimentares muito graves. E vale ressaltar aqui a importância dos pais, porque são doenças que acometem principalmente os adolescentes. Tem muita dificuldade com adolescentes. Então, pais, fiquem atentos, né? Esse dia eu até publiquei um áudio de uma nutricionista aqui, que eu sigo ela lá de São José dos Campos, a Mari. Ela estava falando sobre isso, porque tem uma sigla, a MIA, né? E então, assim, existem aplicativos, existem informações, grupos, que as pessoas dão dicas de períodos longos para não comer, de quais os tempos que deve se vomitar. Entendeu? Porque a bulimia, você ingere excessivamente o alimento
e vomita
tudo. E a anorexia, você se recusa à ingestão.
Uma pergunta, qual é o tempo de... Tá, a pessoa comeu agora. Em que tempo que esse alimento ele é absorvido pelo organismo? Para não dar tempo da pessoa perder ele num vômito.
Depende muito da oferta, né? Por exemplo, proteínas demoram a mais, né? Uhum. Então, assim, é mais de 30 minutos, né? 40, meia hora ali para começar, né, o processo de digestão.
Tá.
Alimentos folhosos, alimentos mais rápido,
é mais,
né,
rápido.
Mas, geralmente, a pessoa com bulimia, ela tende a fazer isso imediatamente.
Comeu, já vai vomitar.
É. Então, assim, a culpa que ela sente, na verdade, é por isso que, assim, os transtornos alimentares primeiros precisam ser tratados em conjunto com o apoio da nutricionista e o apoio do psicólogo.
Tá.
Porque é um transtorno muito mais psíquico, né? Você precisa cuidar da sua mente para você conseguir fazer a sua reeducação. Porque a pessoa, ela tem muito isso em mente. A anorexia, ela se recusa a oferta de comida, ela conta caloria igual uma louca, assim, ela fica muito preocupada, então ela começa a ver tudo, isso vai me engordar e vai desenvolvendo esse transtorno até a recusa mesmo de consumir. Então, às vezes, ela passa dias com uma bolachinha, assim, horas, quer dizer, com uma bolachinha, mais água, então é recusa, entendeu? E a bulimia já é o contrário, que ela se sente tão culpada que ela vai e provoca o vômito, porque ela quer comer. Ela não consegue ficar sem comer, mas ela não quer ter o efeito desse alimento, né? Então, ela vai e faz o vômito. Então, isso é muito comum. Então, assim, observar muito, né? A questão da recusa. A anorexia, ela é mais visível.
Tá.
Né? Porque a pessoa, ela começa a demonstrar fisicamente, né? O estado. E a pessoa não se enxerga magra. Ela se enxerga obesa. Ela se enxerga que ela precisa emagrecer e que está bonito aquilo, que é bonito ser magro, que é bonito ficar esquelético. A bulimia, ela já é mais complicada, porque ela não vai estar esse resultado fisicamente tão rápido. Mas aí ela começa a ter problemas, mulheres, problemas com a menstruação, porque ela vai começar a ficar com anemia. E só tem meninas que ficam sem menstruar, queda de cabelo, unhas fracas. E essa atitude de sempre que tiver à mesa comendo alguma coisa, ela rapidinho já vai pro banheiro. Então tem que observar muito isso, sabe? Porque são transtornos muito sérios e que, infelizmente, hoje em dia ainda persistem e ainda tem essa rede de apoio que na internet, infelizmente, tem grupos que dão dicas, se apoiam, enfim, né?
Ajudando a pessoa a ficar na desgraça.
Ajudando a pessoa,
né,
a ficar nesse quadro. E apoiando, né? Incentivando. Então, vale ressaltar muito. São casos que acontecem mais com os adolescentes.
E uma pergunta. A gente sempre ouve falar bulimia e anorexia em mulheres. Homens também têm?
Sim, homens também. Homens também têm. Só que, como eu te falei, a mulher tem essa questão da menstruação, né? Da alteração hormonal. Mas os homens também. E tá cada vez maior.
É mesmo?
Antes a gente tinha mais entre os homens, agora começou a se aumentar mais. Não, mais entre
as mulheres.
Agora tem mais entre os homens. É mais por essa busca de esteticamente também, o corpo perfeito. E tudo isso, sabe, se inserir dentro do grupo social. Então, você
acha
assim,
que desencadeia também, por exemplo, a menina está lá adolescente, 12, 13 anos, às vezes dentro da própria casa. Você tá gordinha, hein, menina?
Sim, com certeza.
Vamos emagrecer, hein, menina?
Com certeza. O apoio da família é fundamental. Então, um dos casos muito que desenvolve a bulimia é justamente isso.
A cobrança.
A cobrança, a falta de apoio. E aí, o que acontece? A criança começa a desenvolver. Ah, então acha essa forma. Aí, gosta
de falar. Minha mãe não gosta de mim porque eu sou gordinha.
Na internet, né? Acha tudo fácil. Uhum. Aí ela, eu vou vomitar porque eu não vou ingerir o alimento. Então, não vou engordar. Então, é muito sério isso, né? E, assim, apoio da família é fundamental. E esse conjunto, né? Tratar o psicológico, porque realmente isso influencia demais, assim, psicologicamente falando. É um cuidado, um tratamento sério. Então, igual respondendo a pergunta, precisa primeiro tratar esse apoio com o psicólogo e também o reajuste na reeducação alimentar. Porque a gente precisa fazer a reeducação, né? E tratar psicológico. Por que que ela está fazendo isso? O que que está desencadeando, né? E aí é só o psicólogo para poder dar esse apoio, para entender o que que desencadeou esse distúrbio, esse transtorno alimentar, né? Na criança ou no adolescente.
Obrigado pela pergunta. Essa pessoa, que não vou identificar aqui, disse que está fazendo tratamento e, para não vomitar, ela prefere ficar sem comer. É. Tá grave o caso aqui, é.
Então, assim, não deixe de procurar ajuda, principalmente a psicológica. Eu falo que é muito importante para você começar a entender o porquê que você faz isso, qual é a cobrança, de onde vem, né? Uhum. E para você começar a se ver, enxergar de outra forma, né? Porque é possível você emagrecer ou ter um corpo melhor com alimentação adequada. Uhum. Né? Você não, o alimento, ele não precisa ser seu inimigo, tá? Ele não precisa, você não precisa ter ele como seu inimigo, você pode ter ele como seu aliado, fazendo boas escolhas e com uma orientação certa. Então, assim, para esse caso específico dessa pessoa, busca não deixar de ter ajuda, porque sozinho realmente não consegue, tá? Não deixa de ter o apoio do psicólogo, procura uma orientação com um nutricionista ou médico para poder sair dessa fase, porque é possível, sim, mas tem que ter orientação junto.
Uma orientação para quem não gosta de beber água, porque tem tanta gente que passa o dia inteiro sem beber água, Jance.
É, meu amor, aí você vai juntar dinheiro para fazer um transplante de rim.
De rim, né?
Exatamente, tá? Se não gosta de água, meu bem, não tem milagre, tá? Nem Jesus Cristo vai querer a sua causa. Então, tome água, sim, gente. Nada
Qual
substitui a água.
Qual que é a conta da água que tem que fazer?
Dei essa dica até lá no meu TikTok.
Falar nisso, qual que é? Passa seu TikTok aí.
Vou passar, sabe por quê? O TikTok foi uma coisa que eu fui influenciada pelo meu amigo Daniel, que trabalha na prefeitura.
Sei.
Que ele é muito influenciador, sabe? E ele falou, já se monta aí, precisa dar as dicas, faz receita. Então eu montei, né? E tá fluindo. É, meu TikTok é Jace Nutricionista. @JaceNutricionista.
@JaceNutricionista.
E o meu Instagram é Jaciara Nascimento Nutri.
Deixa eu anotar aqui que depois a gente vai deixar esse áudio disponível. É, Jaciara. Tudo minúsculo, né?
É.
Tudo junto, Nutri. Jaciara Nascimento Nutri. Tá. Então depois
que
a gente
eu,
vai colocar.
Eu sempre dou boas dicas. E esses dias eu coloquei da água, que o pessoal gostou muito. Eu gosto muito de misturar um pouco de humor, dar uma, né?
Uhum.
Assim, porque fica mais.
Sim, fica mais leve.
Fica mais leve, aquela coisa muito teórica, né?
Tá.
E aí você faz o seguinte, a regra é são 35 ml para cada quilo de peso. Então você vai multiplicar 35 ml pelo seu peso. E aí você vai ter o total de líquidos que você precisa ingerir. Então por isso que eu falo, ah, não tem essa regra de 3, 2 litros. No mínimo 1,5 litro, né? No mínimo. Mas vai depender muito do seu peso e essa continha aí básica.
Ó, eu fiz a minha aqui, eu tô com 79,7 quilos vezes 35 dá 2 litros... 789, 2,800.
É, exatamente, é isso que você precisa ingerir.
Por
né?
dia.
Por dia de líquidos. Só que
não
aí
precisa
vai...
ser só água,
não,
né?
Não, pode ser né, a água, o suco, fruta, mas em média, pelo menos 1,5 tem que ser de água.
De água pura.
Pelo menos, porque nada substitui a
porque
água.
Porque também...
Nada.
A pessoa tá nos ouvindo e fala, ah, mas eu tomo 2 litros de coca.
Exatamente, ou só toma suco, né? Que realmente, às vezes é o costume de comer com suco, só tomar suco.
Outra
entendeu?
Polêmica. Pronto, acho que hoje você não sai desse programa tão cedo, Jace. É uma polêmica. Eu vou almoçar. Eu posso beber suco com a comida? Eu tenho que esperar a meia hora depois da comida? Como é que é essa lógica dessa coisa? Ou não pode tomar suco, tem que ser água.
Não, de preferência água, né?
Água.
Mas assim, porque o suco vai vir com açúcar. Provavelmente vai ser muito difícil um lugar que você vá, a não ser que você faça em casa, né? Que é o que eu falo. Tem frutas muito doces que não precisa de... um abacaxi muito doce, não precisa, né?
De pôr açúcar.
E, gente, pelo amor de Deus, o suco de laranja é muito mais calórico do que você chupar uma laranja. Porque quantas laranjas vai precisar para fazer um copo de suco? Tá? Então,
muitas.
Preste atenção nisso, que às vezes você tá achando que tá arrasando na dieta ali, tomando seu copo de suco de laranja,
que tá com 10
comendo
laranjas.
Só salada, mas tem 10 laranjas no seu copo de suco. Tá?
Tá.
E aí, então, presta muita atenção nisso, tá? Porque é melhor você chupar a laranja, porque além de você estar ingerindo mais fibra ali, que sempre você vai ingerir um pouquinho mais, né? Não vai ter tantas laranjas, tá? E aí, então, fica essa dica também. A questão de comer e beber o líquido, né? É você atrapalhar a sua mastigação e a sua absorção do alimento. Porque muitas vezes você não consegue mastigar direito, você come muito rápido, põe o líquido dentro junto.
Empurra
pra... então,
comida
assim,
com água.
Não vai digerir direito, não vai ter absorção direito. Então, é mais questão disso, sabe? Claro, se for refrigerante, suco com açúcar, o açúcar também já vai ser...
Atrapalhar
a absorção, entendeu? Então, é mais essa questão. A questão, principalmente para crianças, é a mastigação e a deglutição certa do alimento, né? Porque o líquido, ele vai, dependendo se for consumido com, né, em excesso, ele vai atrapalhar nesse processo. E se for com açúcar, vai piorar mais ainda, né? Ali a absorção dos nutrientes e essa questão, se você está, né, procurando emagrecer, está de dieta, então tem que tomar muito cuidado com as opções, né? Então, outra coisa importante também, lembrei agora, pessoal, tem muito mito, água com gás. Gente, água com gás normal, pode tomar tranquilo, não tem essa, água com gás faz mal, não. Ela apenas tem é gaseificada, ela tem, né, o processo do gás ali, mas é água, tá? Então... é
pode
igual,
tomar.
Eu gosto muito de água com gás. Põe um limãozinho ali, então, pra mim é o meu refrigerante, né? E também, uma hora eu vou colocar ainda a receita lá. Tem como fazer a Fanta, né? Você faz com cenoura, água com gás. Então, fica um refrigerante praticamente idêntico
com a cenoura?
Fanta. Com cenoura.
Poxa, que legal.
Então, qualquer hora eu vou colocar a receitinha lá. Aí você usa água com gás e cenoura.
Muito bem. Então... vou repetir aqui o telefone da nutricionista Jaciara, DDD 35 99766-4193. O TikTok é o @jacinutricionista e o Instagram é o Jaciara Nascimento Nutri.
Isso.
Já tem vários vídeos lá, tem várias dicas.
Eu sempre gosto de colocar algumas dicas importantes, então quem quiser me acompanhar aí, ou também dar sugestões, né? Às vezes a pessoa tem alguma dúvida, quer... faça alguma pauta de algum assunto, né?
Tá.
Então, eu já perdi a vergonha mesmo, né, Ricardo? Então, assim, a gente vai... depois que a gente perde a vergonha, a gente, né, aceita. Mas é por uma boa causa, né? Pra passar conhecimento.
Sim, pra comunicar.
Então, comunicar, eu acho importante a gente, tá? Se a gente sabe, por que não passar o conhecimento,
agora,
né?
Agora, outra pergunta. Eu tô só te enrolando aqui, mas é que eu tenho muitas perguntas. Quando você vai num lugar, o pessoal, você é o quê? Nutricionista. Ah, já começa a fazer pergunta?
Sim.
Qualquer lugar. Na fila do banco,
principalmente, já faz uma dieta pra mim. Já, o que eu posso comer? Porque eu fico assim. Gente, por favor.
Tem que fazer a consulta. Né?
Não adianta, né?
Não é assim. Né?
Tem orientações em geral que a gente faz,
tá,
né? Mas cada pessoa é de um jeito, né? Ah. Então não adianta eu te falar assim, sem saber o seu histórico, sem saber a sua cultura, sem saber o seu dia a dia, sem ver seus exames. Não tem como, né? Então fica muito superficial, uma orientação muito superficial, né? Como se você estivesse digitando lá no Google, né?
Vai ter que consultar.
Então, assim, né? Precisa ser uma coisa individualizada para dar certo, né? Mas escuto muito. Quando eu vou... em algum lugar que sabe que eu sou... ai, meu Deus, sai correndo, escondendo as coisas, tipo...
sério?
Na cozinha,
nesse
sabe?
Nível?
Assim, porque, né? Ai, meu Deus, é nutricionista, né? Então, assim, né? Aqui tem umas crianças também, mas tem que ver. Eles escondem os lanchinhos de mim. Quando leva lanche que eu sei que não é saudável, eles ficam escondendo. Assim, aí eu chego lá e falo... ai, tia, porque eu tenho pra trazer hoje, foi isso, entendeu? Aí eu... vai comer a comida! Então, assim, mas a pergunta clássica é... o que eu posso comer? Já se passa uma dieta pra mim.
Nossa.
Então, assim, isso é clássico. Isso é o que eu mais escuto.
Tá bom demais. Jace, obrigado.
Imagina, eu que
obrigado
agradeço.
Pela sua vinda. E agradeço demais. E vamos marcar outra. Em abril, acho que a gente pode vir no Redcast, um podcast
sim,
que a gente tem.
Pode sim.
7 da noite, segunda.
Pode,
eu
claro.
A gente combina direitinho, que nós estamos fechando a agenda para abril.
Ótimo.
Aí você pode vir para contar como que você entrou na nutrição,
sim,
falar da profissão, com mais detalhes. O pessoal, uhum, que estiver ouvindo vai poder mandar pergunta, a gente faz transmissão em vídeo,
ótimo,
no YouTube.
A gente faz, sim. Aliás, né, para quem quer estudar nutrição,
vale
deixar claro, né, o que, que vai enfrentar. Porque as pessoas, quando a gente entra na faculdade, a gente não tem muita noção, né? Assim, o começo é muito diferente do que a gente pensa que vai enfrentar.
É.
Né?
Então vamos deixar para falar no Redcast.
Pode deixar.
A gente marca para abril aí, para você poder vir aqui. Muito obrigado, tá?
Imagina, eu que agradeço a oportunidade de trazer conhecimento aí. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato aí, que vai ser um prazer, tá, atendê-los.
É isso aí.